Coca-Tech, sua dose diária de tecnologia.
Opa, eu sou o Gustavo S, o arroba Cão Cerberus no Twitter, em mais um Coca-Tech, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. Esse cast você escuta em www.cocatech.com.br. E hoje é um Coca-Tech especial, é um drop a respeito de Steve Jobs. Acho que todo mundo tá sabendo, né? Foi o assunto da semana. Eu tentei arranjar algumas pessoas para participar desse cast, mas foi complicado juntar tudo, juntar as agendas, então eu resolvi fazer o cast sozinho, da forma tradicional, para não deixar passar muito tempo. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês, que eu gostaria de tocar, que não estão sendo faladas nos blogs, nos jornais, enfim. Vou começar pela notícia, né? O impacto que a notícia teve. Eu estava ocupado, né, no momento da notícia, só vinha saber 2 horas depois, e foi um choque. Eu fiquei muito triste com a notícia. O pensamento que eu tive foi: caramba, o cara tá morrendo. E aqui eu não tô querendo fazer sensacionalismo, não é isso. Foi meu sentimento. Não sei se isso tá certo, se isso tá errado, isso não é baseado em rumor, não é nada. É o meu sentimento, foi: caramba, o cara tá morrendo. Isso me deixou muito triste, e eu tava, enfim, numa série de eventos, então eu só pude ler com mais calma aquilo que estava acontecendo, né, ver os desdobramentos, ler a carta de renúncia só no final da noite de quarta-feira, enfim. E quando eu li a carta, eu continuei triste, porque a sensação que eu tive foi ainda de perda. Foi a sensação de: poxa, o cara tá indo embora. E tá indo embora de vez. Por que que eu tive essa sensação? Vamos dar uma olhadinha na carta de demissão. Diz assim: ao conselho de administração da Apple e à comunidade Apple. Eu sempre disse que se chegasse um dia em que eu não pudesse mais cumprir com as minhas obrigações e expectativas como CEO da Apple, eu seria o primeiro a deixar vocês sabendo disso. Infelizmente, esse dia chegou. Com isso, eu renuncio como CEO da Apple. Eu gostaria de servir, se o conselho entender que assim caiba, como chairman do conselho, diretor e empregado da Apple. No que diz respeito ao meu sucessor, eu recomendo vigorosamente que todos executemos o nosso plano de sucessão com a nomeação de Tim Cook como CEO da Apple. Eu acredito que os dias mais brilhantes e inovativos da Apple estão no porvir. Eu espero observar e contribuir para este sucesso em um novo papel. Eu fiz alguns dos melhores amigos da minha vida na Apple, e eu gostaria de agradecê-los por todos esses anos de trabalho ao lado de vocês. Ele assina Steve. O início foi muito impactante para mim. De alguma forma, eu imaginava que o Steve Jobs, quando fosse executar esse plano de sucessão, quando ele fosse se desligar da Apple, ele faria uma keynote, não de repente uma keynote, enfim, mas que ele viesse a público, que ele falasse alguma coisa, algumas palavras. Mas não, foi com essa carta, e para mim fica aquela ideia de: se eu pudesse, eu continuaria sendo CEO da Apple. Eu quero, mas eu não posso. Ele não tá dizendo: pessoal, eu vou passar um tempo com a família, pô, pessoal, tô cansado, tô a fim de jogar um pouquinho de xadrez na praça, ficar tomando sorvete de iogurte. Não, ele queria, mas não posso mais. Chegou o dia que eu não consigo mais cumprir com isso. E, enfim, ainda continuei triste. E aí a poeira foi sentando, eu fui analisando mais as coisas, fui lendo outras notícias, outros pontos de vista. E, bom, compartilhar aqui com vocês o que um CEO faz. A gente acredita que o CEO é o dono do negócio, faz o que bem entende. E não é bem assim. Um CEO, a gente pode fazer uma comparação, é como se fosse o presidente do Brasil. O presidente do Brasil manda muito, mas ele está lá como, digamos assim, empregado do povo. Ele está lá para garantir a execução da lei. O presidente está lá para manter a máquina em movimento. Ele tem uma liberdade para fazer um projeto de lei, mas que analisado pelo Congresso. Então, o CEO, ele é um grande executor. Claro que Steve Jobs era muito mais do que um simples executor, né? O Steve Jobs, ele transbordava além do cargo de CEO. Mas um CEO faz isso. Um CEO é uma coisa, digamos assim, quase administrativa. A diretoria dá a direção e o CEO executa uma série de ações para caminhar naquela direção, vamos dizer assim. E adotando esse ponto de vista, Steve Jobs ele não é tão fundamental assim. O conselho acatou a decisão de colocar o Tim Cook como CEO, elegeu o Steve Jobs como chairman do quadro de diretores, ou seja, o Steve Jobs hoje é realmente o grande chefão por detrás da Apple, né? É o poderoso chefão, ele não está mais ali na operação diária da Apple, mas ele está lá como o grande chefe por detrás das cortinas e vai estar envolvido na estratégia de produtos da Apple. Então isso já acalmou um pouco o mercado. Tanto assim que quando houve a notícia, teve um impacto, teve uma queda, o mercado não aceitou bem aquilo, caiu acho que 5% as ações da Apple, embora eu acredite que essa queda foi basicamente investidores individuais que compraram ações da Apple já há algum tempo, ficaram temerosos e venderam, porque via de regra, os grandes players do mercado não operam no aftermarket. Acho que isso foi como dizer assim, um ruído no percurso. Prova disso é que na quinta-feira o mercado da Apple subiu. Sexta-feira a Apple estava como a maior empresa do mundo novamente cotada, ou seja, o mercado reagiu muito bem a esse plano de sucessão, né? Genialidade do Steve Jobs até em plano de sucessões. Vale notar que o mercado da quinta-feira foi um mercado de queda e ainda assim a Apple fechou em alto em 2 dias e na sexta-feira ultrapassou a Exxon. Então eu acho que foi extremamente bem sucedido esse plano de sucessão. O que eu acho desse plano de sucessão? Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Eu acreditava que o sucessor do Steve Jobs, e por sucessor de Steve Jobs eu não estou falando do CEO, mas eu estou falando de uma pessoa visionária como ele, que tivesse a mesma pegada que ele, talvez não viesse da Apple, mas talvez viesse da Pixar. Não sei se vocês sabem, mas Steve Jobs fundou a Apple lá em 76, lá em mais volta de 84, 85, ele foi expulso da Apple, vamos dizer assim. Teve uma briga lá, uma luta de interesses e o Steve Jobs acabou perdendo. E, vamos dizer assim, foi mandado embora da Apple. Em 86, ele comprou a Graphic Arts, se eu não me engano, Graphic Studio, que era uma divisão da Lucasfilm, que fazia a parte de efeitos gráficos e tudo mais. Então, o Steve Jobs comprou essa divisão do George Lucas e transformou essa divisão numa empresa de hardware. Basicamente, a ideia da Pixar era produzir computadores extremamente poderosos para ajudar na questão de animação, de efeitos, nessa parte de computação gráfica. E a coisa foi mudando de rumo, né? Porque para apresentar o produto eram feitos videozinhos, né? E o pessoal gostava daquele videozinho. Aí, enfim, foi fazendo sucesso. Teve uma oportunidade para fazer comercial de TV, enfim. Lá pelas tantas estava sendo fechado um acordo com a Disney para ser filmado Toy Story e outros dois filmes. E aí a Pixar deslanchou como na indústria cinematográfica como produtora de filmes, né? E esse passado de hardware ficou para trás. E a Pixar se relacionou com Steve Jobs ali muito forte durante 20 anos. Em 2006, ela passou para Disney. Claro que Steve Jobs ainda está ali fazendo parte do conselho da Disney, ainda acaba orientando os processos. Mas eu acreditava que viria da Pixar, porque eu vejo no Steve Jobs uma pessoa multifacetada, né? Multifacetada no sentido de ele não é um engenheiro, né? Ele fez várias coisas na vida dele, ele angariou experiências em diversos lugares, ele é design nato, por assim dizer, né? Tem a questão do bom gosto, a questão da simplicidade. E um engenheiro não tem muito disso, né? Uma pessoa mais cartesiana não tem muito esse lado. Então eu imaginava que o sucessor dele viesse ali da Pixar. Até porque depois que Steve Jobs se desligou da Pixar, a Pixar continuou sendo bem sucedida. Ao meu ver, a Pixar é a grande produtora de animação. Tem a DreamWorks, mas eu vejo que a DreamWorks é uma cópia da Pixar. Eu não reconheço originalidade na DreamWorks. Tem o filme da Pixar, e aí você acaba vendo um filme genérico da DreamWorks. Enfim, a minha leitura, vocês podem dar uma olhada no histórico da Pixar, no histórico da DreamWorks, ver o tipo de filme que cada um faz, para ver se eu tô muito enganado. E eu pensei que dali pudesse sair alguma coisa, mas eu hoje vejo que eu tava errado. Eu hoje vejo que, da mesma forma que quando o iPhone primeira geração veio para o mercado, e eu acho que Steve Jobs estava completamente errado no iPhone 1, tanto é que veio o iPhone 2 com lojas de aplicativos, e aí sim o iPhone decolou, ao meu ver, né? O iPhone 1 abriu a porta, tem um design legal, mas ele precisava de jailbreak e aí teve a loja de aplicativos. Eu acho que o iPhone 2, segunda geração, foi a primeira vez que o Steve Jobs roubou coisas do pessoal do jailbreak. Eu acho que não começou agora roubando barrinha de notificação, acho que já começou lá no segundo iPhone, quando ele criou o conceito de loja. Muito embora a verdade seja dita, ele já valorizava a sua própria marca, ele já tinha uma loja, já recomendava as outras pessoas a terem uma loja própria para incentivar a própria marca, mas enfim, só um comentário. Mas o que eu acho interessante é que o Steve Jobs, ele se reorganizou, ele fez o iPhone, opa, vamos melhorar, como é que a gente melhora? Para cá, não tá dando certo aqui, vamos para cá, aqui vai dar melhor, então vamos pra cá, que foi o iPhone de segunda geração. E a mesma coisa aconteceu com a Pixar. A Pixar era pra fazer computadores, era pra fazer hardware, e enfim, acabou fazendo filmes, ou seja, uma coisa pra você ver como o homem, né, pra você ver como Steve Jobs consegue azeitar as coisas, consegue ir pra onde tem que ir, né? Como Steve Jobs diz no discurso dele em Stanford em 2005, faça aquilo que o seu coração manda, porque de alguma forma ele já sabe o que tem que ser feito. Então eu acho que é um pouco por aí. Eu sinceramente não vejo no Steve Jobs um gênio como todo mundo vê. Eu vejo no Steve Jobs por que eu não vejo ele como um gênio perfeito como todo mundo vê? Porque se ele fosse assim, ele acertava sempre. E ele errou várias vezes, né? Aquela postura dele de quando ele fala, né? Ah, as pessoas não sabem o que querem, você precisa mostrar para elas e aí é que elas vão identificar aquilo que querem. Eu acho que tem parte de razão e outra parte complicada aí. Eu vejo que ele é um visionário, ele consegue perceber as coisas antes das coisas acontecerem, consegue ver que as pessoas precisam de determinadas coisas antes delas saberem que realmente precisam, mas ele criou alguns produtos que, vamos dizer assim, não foram sucessos. Não que toda coisa que ele faça tenha que ser um sucesso, mas algumas coisas foram bem complicadas. Então, o que eu vejo no Steve Jobs? Uma tremenda capacidade de se adaptar, uma tremenda capacidade de afundar os seus próprios navios, como ele mesmo fala, né? Quando ele lança o iPhone, ele praticamente mata o iPod, ao meu ver, né? Quando ele lança o iPad, ele praticamente faz uma guerra com os notebooks. Na própria reunião do trimestral fala, pô, acho que o iPad está meio que canibalizando os notebooks, mas está canibalizando mais ainda os notebooks PC, Windows, né, os outros PCs. Então, enfim, nesse ponto eu reconheço uma genialidade do Steve Jobs, nessa capacidade de adaptação, nessa capacidade também que ele tem de levar as pessoas, o que é o chamado campo de distorção de realidade, né? Quando a Apple estava em dificuldade em 97, você sabe o que Steve Jobs fez? Foi pro Bill Gates. Imagina se hoje a Apple está em dificuldades financeiras e aí vai procurar a Samsung com quem ela está brigando, vai procurar o Google com quem ela também está brigando de alguma forma ali, com que são os concorrentes do mercado. Pô, tô aqui ruim das minhas pernas, me dá uma ajudinha. É um contrassenso. Mas foi isso que o Steve Jobs fez indo lá conversar com a Microsoft, indo falar com o Bill Gates. Claro que era uma outra realidade. A Microsoft talvez fosse, e ainda é até hoje, né, dominante no mercado de PCs. Enfim, o Windows está lá em 90% dos computadores, e aquilo já era verdade em 97, então Steve Jobs usou todo um argumento de monopólio que ia melhorar a imagem da Microsoft em relação ao monopólio, e acabou conseguindo. Mas olha como é você ajudar uma empresa que é a sua concorrente, ajudar uma empresa que pode te prejudicar lá na frente, né? Vai sufocar os seus produtos. E, enfim, Steve Jobs conseguiu isso. Então, isso também é outro valor do Steve Jobs, né? Ter essa capacidade de convencimento. Bem que o pessoal fala que ele tentou convencer o Mark Zuckerberg, mas não conseguiu. Talvez ele já estivesse perdendo um pouco da sua magia, vai saber. Mas ninguém convence ninguém se os motivos não são bons. E o Steve Jobs tem essa capacidade de selecionar os bons motivos. Basta você ver o carisma que ele tem numa keynote. E, enfim, você acredita nas diversas histórias que surgem por aí, vão surgir mais ainda. Vai ter a biografia autorizada, que deve contar bastante coisa também, por suposto, né, por lógico, da vida dele. Para vocês terem uma ideia, o Steve Jobs, ele tem 97%. De aprovação. O Larry Page tem cerca de 80% de aprovação dentro do Google. Então você vê o carisma que essa pessoa tem, né? E talvez esse seja um dos problemas aí, né? É o carisma do Steve Jobs. Eu vejo que muita gente compra Apple por causa do Steve. São produtos bons? Sim, são produtos bons, mas as pessoas têm uma relação pessoal com a Apple. Eu estou aqui fazendo um podcast a respeito da Apple, de alguma forma eu tenho um relacionamento pessoal com a marca. Não tem jeito. Enquanto você compra o seu carro em qualquer marca, né, em qualquer loja, em qualquer concessionária, você não faz a mesma coisa com os produtos da Apple. As pessoas têm preferência por comprar na loja da Apple, né? É mais pessoal, é como se fosse, sei lá, o seu barbeiro, né? É o seu mecânico. Existem determinados serviços que você confia na pessoa. E na Apple tem um pouco disso, né? Não, eu confio na Apple, eu confio que vai ser bom, eu confio no que eles vão fazer. Claro, eles fazem besteira, ao meu ver, tem muita coisa que pode ser melhorada para a Apple. Na Apple, a Apple tem essa coisa de a maior empresa do mundo, mas ela não é a maior empresa do mundo em termos de funcionários. Existem uma série de bugs, enfim, que ela está ciente, mas ela não corrige, ela é meio negligente em determinados aspectos, arrogante em muitos outros, né? Por exemplo, no caso do Antenna Gate, o que que o Steve Jobs fez? Segura de outro jeito, olha, toma aqui um bumpzinho, você tem 3 meses para pegar o bump, e no Brasil não vai ter bump. Ele vem a público numa keynote, numa apresentação, e ao invés de falar, olha, realmente existe o problema, não. Ele não falou que existe o problema e nem falou que não existe o problema. Ele falou o seguinte, olha, sabe o telefone das outras operadoras? Também tem o mesmo problema. Ou seja, desviou a atenção do seu próprio erro e colocou nas outras. Claro, o pessoal estava caindo em cima da Apple, né? Se você tem uma empresa que tem esse ar de perfeita, quando você descobre um erro, você vai em cima. É natural, mas dá para você ver que o Steve Jobs, ele não é nenhum santo, por assim dizer. Ele é, sim, um visionário, mas ele é uma pessoa extremamente competitiva e extremamente centralizadora. Essa é uma outra questão também, né? A Apple tem essa coisa de maior empresa do mundo, mas ela é uma empresa extremamente enxuta, ela é uma empresa extremamente vertical, todas as coisas ali tão fortemente ligadas ao Steve Jobs. E aqui eu queria dar uma dimensão um pouco mais humana ao Steve Jobs, né? Ele fez muita coisa boa, fez coisas complicadas. Tem algumas coisas que ele fez que eu não sei quantificar, né? Saiu, por exemplo, que ele tem 313 patentes. E aí todo mundo já disse, não, ele é um dos maiores inventores da história, o maior inventor, se não me engano, acho que tem 5 mil patentes, o segundo, 1000 patentes, Thomas Edison, se não me engano, tem outras 1000 patentes, ele tem 313, e vamos com calma. As 313 patentes do Steve Jobs são 313 patentes de design. Não são patentes utilitárias, não são patentes descrevendo processos e algoritmos. Geralmente se considera como invenção, pelo que eu entendo, as patentes utilitárias, né? O pessoal tanto fala, né, que é o Thomas Edison, que tem as 1000 patentes, 100 anos aí, e ficou como o maior inventor, só perdeu agora em 2012 ou 2005, né, que, enfim, um japonês ultrapassou, se não me engano, agora quem está na frente é um australiano. E o Steve Jobs, com 313 patentes, eu não sei se isso é muito, ele é um gênio do design? Não sei se é um gênio do design, mas ele tem um extremo bom gosto, por assim dizer. Ele, né, tem patente lá de computadores, notebooks, de devices, de dispositivos, até de escada, né? Aquela escada que, por exemplo, está na App Store da Quinta Avenida, lá em Nova York, né? Toda de vidro, é um projeto dele, patente dele, enfim. 313 é muita coisa? É muita coisa. É feito de comparação. Bill Gates deve ter umas 6 patentes utilitárias. E o Larry Page, com o Sergey, tem 12, 15 patentes. Então, 315 é muito, mas eu não sei quantificar em termos de design se isso é muito também. Não sei se uma pessoa que trabalha com design, quantas patentes tem. Enfim, o cara era um gênio? Era. Era muito bom no que fazia? Era. Era um visionário? Era. Mas também, como qualquer ser humano, tinha determinadas características que não agradava todo mundo. Enfim, eu acho que foi um bom plano de sucessão, o mercado acionário comprovou isso. Eu acho que não vai mudar muita coisa na Apple. O plano da Apple de 5, 10, 15 anos, 20 anos já está escrito e é um plano muito bom. Ninguém antecipou o iPhone, ninguém antecipou o MacBook Air, ninguém antecipou o iPad. Então, esse plano existe, ele vai ser executado e vai ser um sucesso, ao meu ver. Mas peraí, o Steve Jobs, ele não criou o MacBook Air, verdade. Você já tinha Ultrabooks, né? Você já tinha notebooks extremamente poderosos e finos, mas a bateria não durava nada, enfim, tinha uma série de problemas. O Steve Jobs foi aquele que teve, de repente, a paciência para resolver aqueles problemas. O tablet, o iPad, você pode dizer, mas já tinha do Windows desde 2000, mas não vingou, né? Basicamente, o tablet Windows era um Windows rodando num notebook onde você usava uma caneta como se fosse mouse. Ele não era voltado para aquilo. Então, Steve Jobs tem sim a sua importância. Ele é maior do que um CEO, ele é um visionário, ele transbordava aquilo. Tim Cook, eu acho que se encaixa perfeitamente nesse papel de CEO, ele vai executar muito bem esse papel. Ele já tem as diretrizes, já tem um plano, então acho que vai ser muito bom. E acho que a gente vai conseguir ver as pessoas que estão realmente por detrás da Apple. A gente vai ver outras pessoas que estão ali, como por exemplo o Jonathan Ive, esse já é bem conhecido, mas você tem o Scott Forstall, que está por trás do iOS, você tem o Bob Mansfield, que está ali na parte de hardware, você tem o Phil Schiller na parte de marketing, você tem o Jeff Williams, que eu acho que ele vai para hoje ele é vice-presidente de operações, mas ele deve, de repente, ganhar o COO, né, o o cargo que o Tim Cook ocupava. Então, quer dizer, acho que agora a gente vai ver um pouco melhor a escola que Steve Jobs conseguiu construir na Apple. A escola que ele construiu na Pixar, a gente já está vendo, já está andando. Eu acho que a gente vai ver essa escola andar por si só agora na própria Apple, com a liderança, não mais do Steve Jobs no dia a dia, mas ainda assim a liderança do Steve Jobs estrategicamente, na ideia de produtos. Eu já tive a oportunidade de lidar com pessoas não técnicas, e é muito bom quando você está fazendo um projeto técnico e quem avalia o seu projeto é um não técnico. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um engenheiro. Aí vem o cliente e o cliente fala assim: poxa, eu queria construir um prédio de 30 andares. Mas esse meu cliente, vamos dizer, também é um engenheiro. E aí eu vou dizer para ele: poxa, 30 andares é muito difícil. Então, supondo, né? Aí esse outro engenheiro vai dizer: é verdade, é mesmo, é muito difícil. Pô, vamos fazer então com só 20? Você acaba ajustando, você entende as dificuldades técnicas. Agora, quando você pega uma pessoa que não é técnica, e olha, eu quero construir um prédio. Quantos andares você quer no seu prédio? 60? 60? Não, 60 é muita coisa, não dá, é muito difícil. Aí eu quero de 60 dar o seu jeito. E é um pouco devido a essas pessoas que a galera técnica começa, digamos assim, a se coçar e sai da sua zona de conforto e começa a produzir. Eu acho que sim, os anos vindouros serão extremamente positivos para a Apple, até porque ainda vai estar no sopro do Steve Jobs. Acho que daqui a uns 2-3 anos, né, que a Apple vai lançar os seus produtos, o mercado vai reagir, que a coisa pode degringolar um pouco, mas hoje a minha opinião é de que a Apple está lá indo rumo a US$1 trilhão de valor de mercado para cima e avante. Falar um pouquinho do Tim Cook. Quem é o Tim Cook? A função dele na Apple era basicamente de chefe de operações, né? Ele que cuidava de estoque, cuidava dos acordos, da cadeia de produção, de materiais, né, de conseguir os acordos, da montagem. Ele cuidava da logística ali, era um homem por detrás disso, né? De alguma forma, a gente pode dizer que ele que fazia essa mágica, ou fazia mal essa mágica, de estar sempre faltando estoque, de faz e vende, de repente não conseguia atender essa produção gigantesca. Mas eu acho que a produção era gigantesca mesmo e ele fazia muito bem o trabalho dele. Ele começou trabalhando lá nos anos 80, no iníciozinho dos anos 80, na IBM. Né? Curiosamente, ele foi um dos responsáveis por ajudar a IBM sempre nessa área de operações, né? Sempre nessa área de estoque, produção, fornecedores, logística, né? E ele ajudou a IBM vamos dizer assim, a vencer o Apple. Depois ele foi trabalhar, ficou 12 anos na IBM, aí depois foi trabalhar na Intelligent Electronics de 94 até 97, aí passou uns 6 meses na Compaq, né, sendo lá o vice-presidente e CEO, e em 98 ele veio para a Apple e está na Apple desde então. Inicialmente ele foi contratado para ser vice-presidente sênior de operações na internet e logo depois passou a ser CEO e operou como, né, trabalhou como CEO em 2004 durante tratamento de Jobs, né, operação que ele fez durante 2009, na época do transplante, e agora em 2011 com essa terceira licença médica de Jobs. Em 2004 foram 2 meses, em 2009 6 meses, e agora em 2011 ele já estava como CEO prático há uns 7 meses, né? E para terminar, eu vou listar aqui os produtos de sucesso da Apple desde o retorno de Steve Jobs à Apple, quando ele tirou lá a empresa do fundo do poço. Não vou falar da história de Steve Jobs, essa história é conhecida, tá aí uma biografia que vai sair no final do ano, né? Eu queria só externar a minha opinião, externar os meus sentimentos para, enfim, agregar valor a toda essa discussão. Mas história por história não, não, não vejo muito sentido agora. Mas alguns produtos, só para a gente ter uma noção, né, de como foi esse processo de estar lá no fundo do poço para ser a empresa mais valiosa do planeta. Bom, começa ali com o PowerBook G3 em 98, junto ali com o iMac. Aí depois vem o iBook em 99. Em 2001 vem o iPod, junto com o iTunes para acessar o iPod. Na época o iTunes não tinha loja. A loja de música só foi inaugurada em 2003. O que teve em 2001 foi a Apple Store, que para vender os produtos, né, onde você tinha lá em exibição os iBooks, os iPods, né, você tinha linha de produtos Apple. Quem é de 2001 também é o OS X, né, desde essa época. E aí a Apple fica num certo marasmo, né, fica ali cozinhando as coisas, até 2006, quando vem o MacBook, sucedendo, né, o iBook. E em 2007 vem o iPhone, que revolucionou o mercado, mas ao meu ver ele só ficou bom mesmo em 2008, com o iPhone 3G. Em 2010 teve o MacBook Air, que assim, em 2010 é que foi realmente um sucesso, quando eles adotaram, né, determinadas mudanças tecnológicas, e o MacBook Air atual imbatível, muito, muito, muito bom. E em 2010 o iPad, né, sucesso de vendas estrondoso. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês possam ter entendido um pouquinho melhor, que eu tenha agregado valor e informação em relação ao Steve Jobs, em relação a esse plano de sucessão. Esse cast você escuta em www.cocatech.com.br, onde você encontra notícias, dicas de aplicativos, reviews, posts autorais, o link para assinar o RSS, link para assinar o podcast no iTunes, e para mandar uma mensagem a gente sugere o uso do Twitter, o @cocatech, que você também pode seguir para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Abraço para vocês. Tchau, tchau.